Muito bem. Então, sugeri o seguinte: eu mandei há instantes, queria ter mandado mais cedo, mas de facto não tive a oportunidade, só para fecharmos aquela pendência que tínhamos sobre as senhas de presença que a senhora deputada Lia Ferreira tinha colocado. E, portanto, fundamentalmente, o texto que eu propunha para resposta, uma vez que é matéria recorrente, é o seguinte: o entendimento sufragado pelo Grupo de Trabalho para o Registro de Interesse e pelas anteriores comissões responsáveis pela aplicação do Estatuto não tem reconduzido as senhas de presença devidas pela participação em reuniões ao conceito de atividade económica remunerada para efeitos do número 6 do artigo 16 do Estatuto Remuneratório de Titulares de Cargos Políticos. Veja-se a título de exemplo as tomadas de posição relativas às senhas de presença em assembleias municipais, câmaras municipais, assembleias de freguesia ou juntas de freguesia, ou a recente avaliação de uma questão sobre senhas de presença em assembleias gerais de associações privadas. Nesse sentido, a situação em presença não colide, está aqui um se a mais, não colide com o regime de exclusividade no qual a senhora deputada exerce presentemente funções. Portanto, se estivesse de acordo também, faríamos seguir. Há aqui uma reflexão, agora extra agenda, extra nota, há uma reflexão interessante sobre este tópico que se poderia um dia encetar, porque estas senhas de presença têm o valor de 90 €, as senhas das assembleias municipais têm 80, mas há senhas de presença em, sei lá, conselhos de administração de sociedades cotadas que podem ter o valor de 2 mil euros, não é? E, portanto, o estatuto remuneratório está notoriamente desfasado de algumas realidades. Não, acho que não temos registro de casos destes, mas de facto a pergunta é se de repente há 10 reuniões por mês, a questão passa a ter uma outra pertinência que é à semelhança também de perguntas que às vezes nos são dirigidas sobre o caráter pontual das ações das pós-graduações e das aulas breves. Até onde é que é pontual e quando é que deixa de ser? Ou seja, uma vez todos os meses é pontual? É. Não, eu deixo só, eu não estou a sugerir nenhuma alteração, mas se formos mexer nestes temas, há aqui. Sem dúvida, eu acho que devemos pôr uma norma sobre. Uma norma sobre senhas de presença. Acho que isto é intermitente. Eu acho que. Eu, aliás, eu, a melhor norma. Eu só alinho uma revisão constitucional se determinar que deixa de ser possível a qualquer um deputado, em qualquer momento, abrir um processo de revisão constitucional. Eu acho que. Mas um chega. Aliás, um dos chega já fez isso, noutros tempos. Bem, portanto, primeiro assunto arrumado. Depois, o que eu sugeria para hoje era picar, em definitivo, a lista inicial, para darmos por encerrado, tanto quanto possível, a avaliação inicial. E depois, ia sugerir uma metodologia para os que têm chegado em registro de notificação. Ou seja, ao invés destes, em que de facto fazemos um relatório inicial de avaliação e depois haveremos de fechá-lo, o que eu sugeria era, como todos receberam as notificações ou têm vindo a receber as notificações, que se deixasse um período de tempo, sei lá, até meados de dezembro, por hipótese, para que vissem todos e caso se detectasse alguma coisa. Ou, no fundo, a metodologia anterior que tínhamos no Grupo de Trabalho de Registro de Interesses, se detectarem alguma coisa, colocávamos à consideração do grupo por essa altura. A nossa plataforma era mais simpática e mais amiga porque identificava a vermelho o que eram as alterações. E, portanto, nós podemos ter ali muitos casos de registros preenchidos sem alterações de relevo no registro de interesses. Podem ser alterações de estado civil, de património e, portanto, não nos interessa. E não temos como detectar. Portanto, tem que se ir ver um a um. Por isso é que também não acho que haja especial urgência no tratamento dessa matéria e deixava esta sugestão metodológica, se estiverem de acordo, para ir pensando sobre ela. Dito isto, então, remergulhemos na lista. O último, é. Está com o agendamento o último, é isso. Não está. Portanto, olhando para a lista tal qual a temos, nós temos, por exemplo, Alfredo Maia, falta completar com referência a deputado nas legislaturas anteriores. Portanto, eu diria que acho que temos de ter aqui uma espécie de critério de as meras irregularidades, nós damos devida nota, avisamos e, portanto, como? Está notificado, está resolvido. Portanto, se fizer a alteração, fez a alteração. Portanto, não é nada que. Ou nos impeça de fazer a avaliação do registro de interesses, ou seja uma situação de incompatibilidade. Portanto, essas, avisamos para ficar devidamente preenchido e bonitinho, mas acho que não precisamos de nos preocupar para lá disso. Com exceção, obviamente, das exclusividades em que essas, de facto, temos que nos pronunciar. Portanto, isto significava que, do que tenho aqui, Alfredo Maia, portanto, fizemos a notificação, ficava concluído. André Pinotes Batista, também as coisas que faltam são de completar, mas, portanto, demos o alerta, demos esta informação. Podemos, no fundo, fazer um e-mail final novo a quem ainda assim está reincidente para que seja notificação definitiva. André Ventura também faltava à Assembleia Municipal de Moura, não sei se terá preenchido entretanto ou se será renunciado, em qualquer caso era isso. André Neto também era referência a deputado nas legislaturas anteriores. António Machado era também uma clarificação de sigilo profissional em algumas atividades que também não têm a ver propriamente com o registro de interesses. António Rodrigues era só mudança de campo da Associação Ibérica de Advogados. Armando Grave não tinha... Este já cá voltamos. Este não tinha atividade profissional indicada, portanto... Aqui.
Só uma questão. Eu tive a dona que estava a comunicar a secretária nossa a dizer que, supostamente, o Armando Grave, a Felicidade Vital e o José Carvalho fizeram já alterações. E acho que ela ligou mesmo para a atividade de transferência. Só que essas alterações, acho que nós não conseguimos ver.
Pode ser... Então, se calhar, temos de perguntar para lá. Então, façamos um apanhado no final para também perguntarmos por esses. Porque nós conseguimos detectar e podemos já abrir daqui a instantes.
É 24/48.
Não, esta é anterior. Isto é pior do que o anterior, porque eles burocratizaram isto de tal forma que a própria plataforma estar a convidar o erro, porque isto mais valia fazer upload de um papel e o papel ia para o ar, que é o que fazem no Parlamento Europeu. Há um papelinho que eles preenchem, à mão se quiserem, digitalmente se quiserem, e depois o papel é carregado. Na volta. Ok. Portanto, onde estávamos? Portanto, então vamos apontando. Armando Grave. Para depois fazermos uma lista.
Supostamente é 25/37, a última alteração.
Ok, vamos depois ver. Ok, depois. Bernardo.
25/37 é da senhora deputada Felicidade.
Ah.
Supostamente a Felicidade era
24/48 e do Armando. Ah, não. E há aqui um 24/48 do Armando Grave, sim. Que continuava a faltar a atividade profissional indicada anteriormente, era esclarecer isto.
Eu acho que ele já conheceu.
Então deixem-me cá ver. Eu não consigo fazer uma alteração. E, portanto, há quem esteja a fazer o que eu quero fazer como substituição, mas, na verdade, é errado, porque o que eu quero fazer é uma alteração, porque há um facto novo que não é uma substituição da inicial, portanto, deve-se reportar a uma data diferente. Mas, aparentemente, como não há quem não consiga, estão a fazer substituições. Mas, bem, 4. Portanto, ele já cá tem, jurista, e com data de termo 3/8... Portanto, foi jurista, terminou e começou a sua atividade como jurista no mesmo dia. Não está muito mais espetacular, mas pronto. Armando Grave, nesta 2448, diz, jurista, data de início 3 de agosto de 21, data de termo 3 de 8 de 21. Então está resolvido. Então pronto. Pronto. E de facto tem jurista na... Está jurista na... No registro biográfico. Pronto. Ok, então podemos dar este por... concluído e, nesse caso, desculpem lá, só para eu não estar aqui enganado. Portanto, tiramos a pendência e damos ok ao... à exclusividade. O melhor é eu abrir isto, peço desculpa. Esse que mandou, doutora Liliana, esse mandou, é o de ontem, não é? Hoje é dia 12, não é? Ok, portanto. Armando Grave. Portanto, ok. Já está, ok. Portanto, muito bem. Depois, Bernardo Pessanha faltava atividade profissional anterior como deputado, como assessor do Chega, mas cá está, não é relativo ao momento presente, portanto pode-se validar. Bruno Nunes faltavam senhas de presença de deputado na legislatura anterior, mas também vimos que estes são de validar. Bruno Ventura, tudo ok. Bruno Vitorino, faltavam órgãos nacionais do PSD. Carla Baixo, faltavam coisas, deputado na 14ª UGT e órgãos locais. E, portanto, este tinha ficado pendente, não é? Carla Barros não tinha nada preenchido. Na inicial, na 624. Na 623, perdão. Pois. Mas eu aqui acho que não há a mesma hipótese. Porque uma coisa é ter insuficiências, outra é não estar rigorosamente nada preenchido, e esse é o caso. Portanto, aqui é mesmo... assinalar notificação, porque aqui falta tudo ainda. Continua a faltar tudo. Ok. Bom, depois Carlos Barbosa, ok. Faltava referência a deputado nas anteriores, deputado nas anteriores, deputado nas anteriores, cargos nacionais e senhas da Câmara Municipal. Falta deputado na anterior, retirar remunerado na Assembleia Municipal de Lisboa. Portanto, também já tínhamos visto que isto não é só uma questão de corrigir a declaração. Bruno Vitorino tinha tudo ok. Ah, faltou os órgãos nacionais do PSD. Pronto. Já está? Então, isto também não estava a ser impeditivo de nada, mas dizes-me, portanto, Bruno Vitorino, não é? Sim, Eu já estava aqui mais em baixo, portanto, depois Bruno Vitorino. Carla Barros não tem nada, portanto, continua a declaração que está entregue, não tem preenchimento nenhum. Via hora mesmo. Porque neste não dá mesmo para... Ou seja, este é mesmo de assumir que nós não conseguimos sequer verificar o registro de interesses porque ele está em branco, portanto... Vai demorar, não querendo ser chato, mas isto vai demorar. E põe nos anexos, ou seja, é na universidade. Pois, aliás, eu até acho que o deputado Filipe Neto Brandão fez esse preenchimento assim, pôs uma herança em divisa e depois pôs na... no outros... como é que ele fez? Há um campo que é outros elementos do ativo patrimonial ou qualquer coisa, e depois era assim divisa de, depois o nome do Decuios, que era assim divisa da mãe, penso eu, e pronto, da qual é, tem uma cota. Ok, pronto. Depois, Carlos Barbosa, do Chega, tudo ok. Carlos Brás, também faltava deputados nas legislaturas anteriores, este depois pica-se, mas não são problemáticos. Eu estava aqui a ver se havia mais algum aqui com pendências. Reparem, eu sugeri que vamos aos pendentes da exclusividade e... Certo? Vamos aos pendentes para ver se limpamos e depois estes que é acertos de preenchimento que, não, que são só erros de preenchimento deixávamos para cada um ainda poder conversar com os próprios, porque senão... Na parte para a qual precisam mesmo de informação, fica, estamos a marcar um bocadinho de passo. Portanto, eu a seguir o próximo que tenho aqui dúvida é Diogo Pacheco de Amorim, que entretanto veio da Entidade para a Transparência, a extração do... Diga? Ah, tem branco. Ah. E ele preencheu. O Diogo Pacheco de Amorim. É, mas aparentemente ele terá preenchido. Só que continua a não aparecer, continua a aparecer em branco. Mas, por exemplo, o Eliseu Neves já tem cá as coisas. Eu diria que no caso do Eliseu... Então já voltamos ao Diogo Pacheco de Amorim. Vamos ao Eliseu Neves, uma vez que está cá tudo. Ou seja, neste que vem em PDF, tem, a Suíça, tem os bombeiros, com termo, tem... Então, está cá tudo. sócios, serviços. Portanto, este podemos dar ok. Podemos dar ok para a exclusividade e podemos fechar também aqui a avaliação. Pronto, ok. Elisio Neves está. Depois temos outro pendente, que era Flávio Martins, que continua pendente, não é? Esse já tenho aqui na minha lista. Flávio Martins, PSD. Depois, Gonçalo Lages. Era a questão do gestor remunerado. Tem que alterar, está lá, continua pendente. Porque isto, tem que alterar, porque isto, como está cá, não dá. A situação que cá temos. Repare-se no seguinte: nós não temos esta responsabilidade. Nós estamos, no fundo, só a verificar se há alguma situação de incompatibilidade que detectamos. Temos é ser paizinhos destas pessoas todas. E, portanto, nesse sentido, mas somos nós que nos estamos a autoimpor esta obrigação de fazer a arrumação da casa. De facto, o que alguma malta merecia era ter uma notícia desagradável no jornal para ver se aprendia. Com todo o respeito, isto não está em ata, porque também não consta. Mas, na verdade, depois, quando veio o Correio da Manhã, que tem uma capa a dizer deputado em exclusividade a receber sem as presença, ai, lembram-se. Mas isto é 2 horas, se tanto, meia hora do tempo de atenção das pessoas. Não querem. E, portanto, voltando aqui, tem que corrigir. Portanto, para já continua pendente. O que nós estamos também a tentar evitar é que, no relatório final, tínhamos que ter a lista do name and shame dos que estão em cumprimento. Portanto, isto dá para esticar. O que vale é que, como eles agora são... A pressão disto diminuiu brutalmente, e este é um aspecto em que a vantagem de ter a entidade e elas, as declarações no ar, é que elas já estão no ar, e, portanto, os jornalistas e a voracidade estão a alimentá-las, estão a ver. Só que ainda ninguém reparou é que, eventualmente, fez a leitura fina do que está no ar. Porque se alguém for no ar ver isto... Porque aqui diz gestor remunerado, e o problema não é este, em exclusividade. Este é que é o problema. E isto está publicado. Portanto, é só dar nota de que, à partida, é uma situação que foi avisado para corrigir, porque o passo seguinte é nós próprios, a Assembleia, temos que notificar, fazer cessar a exclusividade e repor, ou confirmar que a data é outra. Este é mesmo... neste momento, diria, esta é mesmo a única incompatibilidade que resulta do registro de interesse. O resto, pá, é pendências e tal. Bom... Gonçalo Valente, penso que tinha clarificado também, não é? Era se trabalhador independente não é remunerado, porque era um fecho de atividade, me recordo, não é? Tinha atividade aberta só para o caso.
Mas tinha por aí uma data.
Convinha, sim.
E não pôde.
Estou a ver agora, estou a ver se alterou. O Carlos Guerra Reis também é daquelas de preenchimento, ou seja, faltam umas senhas, falta da Assembleia Municipal e cargos partidários, portanto... Também não é. Ah, tem uma de substituição de hoje. O Valente, desculpem. Na qual já está fechado. Resolvido. Pode ter ok total. Portanto, já está. Este tem ok. Depois, Henrique Freitas. Tinha que completar, faltava tudo.
Agora já tem uma coisa.
Já tem uma coisa, ok. Que generoso.
Deputado do Partido 26/3.
E antes não existia, não tinha atividade nenhuma,
antes
estava.
Não há mais, aliás, é a única coisa que eu colocou
a festa. Pois, mas isso também não dá. Lamento, mas isso há 3 anos? Há menos de 3 anos? Se há mais de 3 anos, não interessa. Então não vale. Pois, não faço. É uma questão do próprio saber.
Sim.
Ele está em exclusividade? Está.
Só as pessoas, diversas vezes.
É verdade, Rui, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Também acho que é isso mesmo. Nós notificações formais não temos feito, faremos. Até, é isso, temos um grau de bonomia e a entidade pode não ter dado nota, pode até a entidade já ter topado. Portanto, eles estão a fazer por outra ordem. Portanto, tem aqui deputado da Assembleia da República. Portanto, vamos, faz-se o pedido. Confirmo que não tem nenhuma atividade exercida nos anos anteriores. Porque, aliás, até me parece que isso depois é incompatível, com o que as pessoas põem no registro de... no registro profissional, no registro biográfico. Bem sei que quando a Transparência e Integridade ia fazer buscas, salvo seja, mas ia ver os registros biográficos e dizia que estão discrepantes, porque tem mais coisas no registro biográfico do que aqui, pronto, se são coisas há mais de 3 anos, não tem que estar aqui. Agora, quando há coisas recentes no registro biográfico e depois não aparece, epá. Henrique Freitas. Foi presidente da Junta de Freguesia das Mercês. Olha as coisas que eu descubro. Não sabia. Ele foi presidente da Junta de Freguesia das Mercês.
O Henrique
Freitas. Desconhecia.
O Guedes deve saber a
atividade dele. Ainda gozam. É uma coisa.
Já viu?
O que é facto é que termina. Os cargos exercidos terminam em 2004. É peculiar.
Eu não vou pronunciar sobre.
Pronto. Se tivermos que fazer notificação. Pronto. Adiante. Mas continua pendente e assim continuará. Depois já vemos como é que tratamos disto. Depois, tal. Depois aqui de novo pendente temos Isabel Mendes Lopes. Tinha que fechar a atividade. Será que fechou? Vamos ver. Isabel Mendes Lopes. É a tal questão dos vínculos profissionais que, na verdade, não terminam, mas não pode estar a exercê-los, porque senão parece que está lá. Ora bem, Isabel Mendes Lopes. Tinha que ter fechado. Tem tudo mal. Ok, tem duas coisas mal. Pronto, isto tem que continuar pendente e tem que se ver com ela. Antes disso, até agora foi o quê? Dois? É, não, isto, a caça de hoje está um pouco útil. Bem, depois João José do PS, já tive a oportunidade de verificar, continua a faltar tudo e, portanto, continua pendente. João Ribeiro era um dos da lista dos problemas informáticos, mas... Ah, por acaso está aqui. Calma lá. João Ribeiro, do Chega, não é verdade?
Sim.
Vamos aqui ver então a folhinha. João Dias Ribeiro. Tem muita coisa. Ok. Portanto, temos... João Santos? Tem um clarificar, mas eu estou só mesmo a ver aqueles que estão pendentes na exclusividade. Porque se é preciso mesmo de... Porque essas clarificações depois logo se verá. Agora, João Ribeiro. Eu aqui, por acaso, nós não conseguimos ver uma coisa. Esta está publicada? Está publicado e nós não acedemos, não é? Nem pelo acesso de cidadão. É que talvez por bizarria não consigamos entrar. Como é que ele se chama? É João? João Filipe Dias Ribeiro, é isso? Mas agora experimentemos isso. Pode dar-se a circunstância. Peculiar. Pois, é curioso. Nós não estamos a conseguir entrar pelo back office, mas entra-se pelo geral. Acho que o grupo parlamentar do PSD deve indicar um outro senhor deputado para o deputado Carneiro poder reencontrar-se, estar de novo em contacto com a Mãe Terra, estar assim zen uns tempos e vir outra pessoa. Portanto, também não queremos fazer mal ao deputado do Carneiro. Tem o processo orçamental pela frente daqui a duas semanas, portanto temos que preservá-lo, que faz falta. Pronto, então vamos ao registro de interesses do João Dias, que me parece que não tem problema, porque ele não está em exclusividade. Tem aqui um conjunto de atividades em que é administrador, gerente e por aí fora, mas não estando em exclusividade. Estas matérias, isto é tudo transportes de mercadorias e, portanto, está resolvido. Portanto, pode-se dar o ok. Ok? Portanto, pode-se dar o ok, quer dizer, não é preciso dar ok porque ele não está em exclusividade, mas, portanto, é um caso em que se salta de... Como é que ele se chama outra vez? Não sei se é o nome do senhor... João Filipe, é isso. João Filipe Dias. Por que é que ele não aparece?
João Ribeiro.
Pois. Ah, está aqui. Já vi.
Se nós incendiarmos o circuito de gestão já, eu começo a notar que há um certo ótimo de colocar para o
meio. Não. Ah, foi ótimo até porque...
A família é interessante.
Até a viatura avariou.
Testados os sistemas de Ribeiro, que já disse.
Mais
pragmático.
Reunião de trabalho em vez de um estilo. Marquei a presença, costumei a ir em aos pesos do caso
aberto. Ok. Família acabar. Depois, aqui o José Carlos Barbosa também não resolveu ainda. Já tinha visto. Tenho que tratar dele. Portanto, continuando a seguir, este fica resolvido, João Ribeiro, está resolvido. Depois, José Carlos Barbosa, era aqui as associações e o Presidente junto, isto eu tenho que falar com ele, novamente. Depois há aqui clarificar. Manuel Magno, não tem atividade profissional nos últimos 3 anos, tinha-se ficado de se ver, não era? Vamos lá ver. Pode não ter, pode estar reformado, não é?
Não, eu acho que ele é advogado e tem escritório de advogado no Brasil.
Não, isto não atualizou nada, portanto...
É um dos quais para ser modificado.
É, vai, porque não tem nada declarado e, para além disso, está em exclusividade. Pelo que...
Notifique-se.
Ah, pois é. Pois, pelo menos aparece como inscrito na Ordem dos Advogados de São Paulo e, portanto, a dúvida é pertinente.
Não, eu tenho...
Tem que pôr. Portanto, aqui também não há nada a fazer aqui. Manuel Magno. Depois temos Patrícia Caixinha, que não fechou a atividade independente, esta eu também já vi, falta, também vale a pena regressar cá. Também deve ser essa qualificação, mas já agora tinha que fazer. O Paulo Pisco também não mexeu nisto ainda. Paulo Raimundo, será que foi lá? Verificar. Agora. É, mas era não, mas era funcionário do partido que não pôs. Pacheco de Amorim também não tem nada preenchido. Do outro lado. Agora fui verificar. Portanto, é Paulo Raimundo. Paulo Raimundo. Ah, calma. 8-9, temos uma coisa. Não está cá nada. Pedro Correia do Chega, não. Notifix, ok. Vou ver aqui um castigador inquisitorial no Sr. Deputado Rui Paulo Sousa com os seus, portanto, para que ninguém o acuse de querer poupar ninguém. Muito bem. Não. Depois, o deputado Pedro Frazão. Falta deputado na anterior, falta cargos nacionais do partido, falta comentário. Ah, falta comentário. Este tem que estar pendente. Se faz comentário, esta. Comentário. Faz comentário. É comentador, comentadeiro, comentarista. Tinha pedido para tirar?
Não, tinha sido, mas não está no de
exclusividade. Mas mesmo assim tem que saber se a cidade é incompatível ou não. Portanto, se tem, tem que meter cá. Portanto, outro. Pedro Peçanha também tinha a clarificação de se falta algo por efeitos de exclusividade. Eu aqui acho que não era.
Quando ele diz que não quer estar em exclusividade. Portanto, quando ele diz que não está em exclusividade.
Mas o que não quer estar em exclusividade é indiferente para efeitos de ter que declarar na mesma. Porque pode não estar em exclusividade e ser incompatível. Aliás, era outro conjunto. Portanto, é Pedro Peçanha, não é? Não quer estar em exclusividade, mas tem que confirmar, se manda-se uma notificação de confirmação de que não exerce outra atividade. Ok. Notifique-se. E desta folhinha, quem é que me sobra? Sobra-me só Ricardo Carvalho. Era o que já estava corrigido, não é? Sim, era isso. Indiferente, sim. Certo. Portanto, nesse caso é mais um que podemos acrescentar ao ok para a exclusividade. Isto está esclarecido. Portanto, mais um. A Sofia Carreira, dá-me só um segundo. A Sofia Carreira, já vi, completar. Fechar a atividade técnica superior, sim senhor, também está. Sofia Carreira também já podemos confirmar. Está aqui o papel, mas os serviços mandaram, vamos já ver. Eu penso que não tem problema nenhum. Vamos já confirmar já num segundo.
Mas
consigo porque pedimos à entidade para enviar e eles mandaram. Que é o problema informático que nós não conseguimos aceder através do back-office. Mas está aqui Maria Teresa Moraes. Está cá tudo. Portanto, tem duas. É um Word que tem lá PDFs dentro. Mas está tudo ok. Portanto, tem uma atividade remunerada, não está em exclusividade, tem uma atividade remunerada que é docência e outra que é, curiosamente, vogal do Conselho Fiscal e identifica como remunerada, portanto, é tal dúvida. E agora, por curiosidade, vou ver se, por acaso, à semelhança do que tínhamos visto há instantes, se pelo back, não pelo back-office, mas pelo acesso geral, se não conseguimos consultar. Eu diria que é provável que consigamos. Tenho um feeling que... Moraes. Maria Teresa. Maria Teresa, não é? Ah, sim, sim, aqui não havia exatamente. Maria Teresa da Silva Moraes. Não está em exclusividade. E cá está, está cá tudo. A única coisa que nós não conseguimos ver, mas também para os efeitos desta tarefa da exclusividade não interessa, é as filiações associativas. Mas que, em rigor, também não são matéria da qual nós extraiamos conclusões ou consequências. Portanto, estar ou não estar... Podia haver as questões dos órgãos sociais, das desportivas e de por aí fora, mas isso são cargos que tinham que estar identificados na outra. Ok, portanto, Teresa Moraes também.
Não
está em exclusividade, desde logo, portanto, está a questão também resolvida. Mas, portanto, comunicamos de qualquer maneira. Quer dizer, não temos que comunicar à DGF, porque não está em exclusividade. Bom, quanto a estes senhores deputados, balanço e síntese. Sugeria ainda... Derradeira ronda em termos de orçamento, até ao final do orçamento, para só fazermos as diligências que entendamos ainda necessárias. E depois, fim do processo orçamental, o que ainda estiver por corrigir, notifica-se. Fazemos só... Marcávamos agora, já veríamos. Portanto, eu acho que a pressão é diminuta. Até pode ser... Na primeira semana de dezembro, por exemplo, para podermos ir vendo isto. Eu só não vou sugerir 29 de novembro, porque as pessoas depois de uma semana de votações na semana seguinte.
Dia 3.
Dia 3, por exemplo, sim. Temos comissão às 4h30, não é?
Está,
aqui já tenho aqui uma pré-marcação. É 4? Diga.
Tem às 4h30, deve ser eventual.
Não tenho isso, Ted. Ou não? Ah, marquei mal. Então marquei mal.
Esse já deve ter sido aí durante o
tempo. Então isso... Ah, não. Ia sugerir segunda, mas... Terça ao final da manhã. Ah, não posso eu. Peço desculpa. Lapso meu. Quinta às 14. Ou um pós-plenário. Quinta às 14. A lógica será uma reunião de validação. Nós vamos trabalhando, trocando impressões entre nós, checando. Portanto, quinta às 14. Portanto, quinta, dia 5 de dezembro, às 14. É para verificarmos. Eu sugeria que nós começássemos a olhar para isto uns dias antes e que trouxéssemos a lista daqueles que temos que notificar mesmo inapelavelmente no fim disso. Hoje ainda. Portanto, isto do primeira avaliação. Para aí, também guardávamos... Eu componho um mail só para depois, metodologicamente, isto ficar resolvido a escrito. Mas, portanto, para fecharmos a primeira, e também nessa data, para quem tiver dúvidas dos registros de interesses que entraram posteriormente, já não da avaliação inicial, mas daquela catadupa de notificações que vamos recebendo, se alguém detectar alguma coisa, dar nota disso e comunicar. Hoje ainda, porque eu penso que era a única coisa útil... era isso, era o meu ponto, era só... Nos 3 minutos que nos sobram para cumprir o pedido do Sr. Deputado Carneiro, é o que é que fazemos aqui aos membros do Governo. Clarificamos primeiro com a entidade e depois víamos. Então, como tenho um pedido de contacto da Sra. Presidente da entidade, até por outras razões, que eles pediram-nos. Ok. Sim, sim, sim. Formal, porque também eles nos pediram parceristica anterior para clarificar dúvidas interpretativas da lei, designadamente a questão da exclusividade. No fundo, estavam a olhar só para a Lei 52 e incorrer no lapso de desconsiderar o número 6 do artigo 16 do Estatuto Remuneratório, que é o que tem o regime particular dos deputados, e, portanto, mandar isso. Ia ele a Coimbra, não é?
Era.
Falava com os técnicos, inteirava-se do bom ambiente, do bom ambiente de trabalho, não é? E depois levava uma... E pelo que eu ouvi desta reunião, levava uma latinha de gasolina e um isqueiro. E o servidor, o Zuka.
E o servidor... Ah,
o servidor podem lá ter. Fica tudo revogado?
Não, prorrogámos agora, digamos, uma moratória de 10 anos.
10 anos, sim.
10 anos até que reconstruírem tudo.
Então, com um jeitinho, isso
e
até...
Nós temos que buscar a investigação criminal.
É.
Damos um prazo de
10 anos. 10 anos para uma investigação criminal até não se... é otimista, não é? Pronto. Então eu diria que é incinerar o servidor a tempo do orçamento e ainda era um cavaleiro orçamental.
E eu agora tenho que dizer que...
Ai, ai, ai.